Muito bate-papo sobre dor de cabeça. Por isso que a gente quer eliminá-la. Com a doutora Fábia Laís Cotrim Fernandes, médica neurologista, especialista em epilepsia e eletroencefalografia. Vamos falar sobre essa dor? Entrevista. Fábia, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
Boa tarde, Neide. Boa tarde, ouvintes da 106 FM. Mais uma vez aqui falando de temas tão importantes aí para o dia a dia das pessoas. A dor de cabeça ou cefaleia. Se eu falar cefaleia aqui, vocês me perdoem, porque é um
termo médico.
É um termo médico que a gente usa assim com muita frequência. Mas cefaleia, gente, é igual a dor de cabeça.
Quais são os tipos de dores de cabeça, Fábia?
Dores de cabeça, a cefaleia, né, ela é classificada como primária ou secundária. Essa é uma classificação que a gente usa mais na área médica, mas para as pessoas entenderem, poderem separar, inclusive, das graves, das não graves. Essa classificação, como eu disse, ela é definida por uma entidade internacional, né? E as dores de cabeça chamadas de primárias são aquelas que não estão relacionadas com algo subjacente, com alguma alteração estrutural no cérebro, como, por exemplo, uma malformação vascular, um tumor, uma meningite, seja ela de qualquer origem, seja qualquer alteração estrutural de qualquer origem. Já as primárias, Neide, são aquelas onde os exames laboratoriais, os exames de imagem, não identificam qualquer anormalidade. Mas, por outro lado, elas também acarretam muito sofrimento ao paciente pela frequência e intensidade de dor, bastante prejuízo social por abstinência no trabalho, abstinência nos estudos, na escola. Então, não é porque uma não está ligada com alterações estruturais mais graves que ela não deixa de ser um tormento à vida do paciente que sofre de uma dor de cabeça primária, sendo a mais comum delas a enxaqueca.
Fábia, tem pergunta aqui já de ouvinte, viu? E tem uma mãe aqui que tá desesperada. E tem uma mãe desesperada. Neide, eu tenho um menino de 2 anos. Ontem de manhã ele acordou chorando com dor de cabeça e febre. Dei ibuprofeno. Melhorou, mas depois ele voltou a sentir dor de cabeça à noite. E hoje de manhã novamente. É normal isso? Estou preocupada.
Pois então, um paciente que tem uma febre sem um foco definido, difícil avaliar isso só com essas informações, né? Mas um paciente com febre sem um foco definido e dor de cabeça, significa uma avaliação com emergência, uma avaliação imediata num pronto-socorro, pensando em se afastar meningite ou meningoencefalite. É lógico que, só com essas informações, volto a dizer, a gente não pode afirmar que seja esse o diagnóstico.
E 2 aninhos, Fábia.
Exatamente. A idade chama a atenção, né? O sintoma de febre e dor de cabeça, unicamente, ele precisa, desse paciente, de uma avaliação imediata. Uma avaliação médica.
Neide, meu marido sangra sempre que tem dor de cabeça forte.
Sangra o quê? O nariz?
Sangra o nariz.
Isso. A dor de cabeça e o sangramento nasal, elas podem ter correlação com um nível pressórico mais elevado, tá? Às vezes, a pressão alta leva a uma dor de cabeça e assim, por outro lado, a dor de cabeça também, por ser um estresse, acaba elevando a pressão. Então, a gente tem uma faca de 2 gumes. E esse aumentar da pressão é que pode levar a um sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe, tá certo?
Quando era pequena, falava que era positivo. É positivo ou negativo isso?
Como assim?
Sangrar pelo nariz, teve a dor de cabeça, sangrou, aí é tipo assim, tem aquela descarga e aí isso é bom.
Não é positivo.
Não é positivo não, né? Olha só, Arles.
O pessoal costuma dizer assim, se sangrou pra fora é bom, só não pode sangrar pra dentro, né? Isso que o pessoal
isso,
costuma
também
dizer.
Fala.
Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se sangrou é porque se a pressão subiu, é importante também ser avaliado, né? Isso... Para ter um sangramento nasal, precisa ter um pico pressórico. E isso pode, muitas vezes, ter consequências desfavoráveis aí para esse paciente.
Doutora Fábia, qual é a causa da dor de cabeça?
A dor de cabeça como causa, a gente precisa voltar a falar sobre a classificação.
Sim.
Porque a causa vai depender se ela é primária ou secundária. Viu? E essa classificação, só o médico que pode fazer. As primárias, as principais são... A enxaqueca, que eu já comentei, a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas, a dor de cabeça em salvas. Essas dores de cabeça, Neide, que são aquelas que não estão ligadas a tumor, malformação vascular, meningite, aneurisma, essas coisas, elas são causadas por desordens na liberação de neurotransmissores, que são substâncias que o nosso corpo produz, né, em resposta a algum evento, algum gatilho, algo que pode desencadear essa liberação. É, isso é genético, é herdado na maioria das pessoas, mas também tem influência ambiental, tem influência do que a pessoa está vivendo, né? Influência hormonal, às vezes no período menstrual isso pode se exacerbar, né? Tem influência de outros fatores também, tá certo?
Falta de dinheiro da dor de cabeça?
Falta de dinheiro como estresse, né? Como desencadeante, sendo estresse, sim. Pode sim gerar dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, Neide, que a gente já sabe, né, está comprovado que tem como gatilho estresse, né, os fatores hormonais que eu já mencionei, a questão também de alimentação, né, vários alimentos eles estão comprovados como desencadeador, né, por substâncias que são como gatilho na liberação desses neurotransmissores. Os principais alimentos que são acusados de causar dor de cabeça, né, em geral, são bebida alcoólica, especialmente o vinho, tá? É, laticínios, produtos derivados do leite. Produtos embutidos, né, que são ricos em compostos chamados de N-nitrosaminas. Por exemplo, presunto, a mortadela, o salame, linguiça, calabresa defumada. Esses embutidos, em geral, são muito incriminados, tá certo? Chocolate também. E a gente sempre observa, assim, o perfil individual de cada paciente. Cada paciente, ele é único. Eu já tive paciente, né, de dizer que banana dava dor de cabeça nela.
E dava mesmo?
Ela me disse que sim.
E você tinha
que acreditar. Acredito que sim. Uhum. Então, assim, a minha orientação foi evitar. Cada paciente, ele tem um perfil.
Verdade.
Tem paciente que diz que melancia dá dor de cabeça. Tem uns que falam que, meu caso é o vinho que dá dor de cabeça. Então, nesse caso, você tem que evitar aquilo que lhe provoca
dor. Só tirar o que lhe provoca dor.
Falar em evitar estresse nos dias de hoje é quase que impossível, né, Neide?
Mas tenta-se, né?
Mas é preciso. O que a gente pode fazer para evitar estresse? Fazendo atividades que lhe proporcionem prazer, ouvindo uma música, fazendo atividade física aeróbica, isso até, como eu vou dizer depois, mas já adiantando, essas orientações sobre evitar determinados alimentos, sobre prática de atividade física diária, aeróbica, fazem parte do tratamento não medicamentoso da dor de cabeça crônica, da enxaqueca especificamente. A gente precisa valorizar não só o remédio comprimido ali, a gente precisa valorizar também outras práticas que são tão importantes quanto no tratamento dessas dores de cabeça
de
primárias.
Estilo de vida
sadio, né? Exatamente. O intervalo entre as refeições regular, porque também a hipoglicemia, ficar várias horas sem comer, pode desencadear a dor de cabeça. Então é muito importante ter uma vida equilibrada, como você disse, uma vida regular, né? Para poder evitar esse tipo de coisa. Diminuir o consumo de cafeína, ter horário certo para deitar, para dormir, não dormir demais, nem dormir de menos. Então a vida tem que ser um reloginho mesmo. Para evitar dor de cabeça, a vida tem que ser um reloginho.
Fábia, doutora Fábia, tem aqui pergunta de ouvinte. Neide, sinto dor de cabeça sempre. Isso é normal?
Não é normal sentir dor de cabeça sempre, né? A principal procura por nós neurologistas no consultório é dor de cabeça diária, né? Isso não é normal. Só o médico, ele pode classificar a sua dor de cabeça como primária, como eu disse, ou relacionado a algum processo mais grave, tá certo? Tem tratamento. Tem como evitar, diminuir essa frequência, a gente vai falar isso depois. E é preciso procurar um auxílio médico. O que é importante ficar atento? Quais são os sinais, os sintomas que eu tenho que me preocupar em procurar o quanto antes um profissional, uma emergência? Se a minha dor de cabeça, como a gente estava comentando aqui no intervalo, né, Neide? Melhor do que ninguém, cada um sabe a dor que sente, conhece melhor do que ninguém a dor que sente. Então, o que, é que você tem que prestar atenção? Tive uma dor de cabeça hoje que aumentou de intensidade em poucos segundos. Foi como se tivesse uma martelada na minha cabeça. Veio acompanhado de vômito. Veio acompanhado de uma dormência de um lado do corpo. Ou de uma fraqueza. De uma crise convulsiva. de febre alta. Então, todos esses sinais que eu mencionei são sinais de alarme para dor. Mesmo naquele paciente que já tem uma dor antiga, uma dor que acompanha a vida diária dele, quando ele apresenta uma dor de cabeça que muda o padrão, isso é importante, uma dor diferente da que ele é acostumado a sentir, ele tem que procurar um profissional quanto antes, tá? Para que essa dor seja avaliada.
Tem pergunta aqui, tem mais perguntas, vamos lá. Tem uma aqui, já fiz exame, mas não deu nada. E a outra fala assim, uma pessoa que nunca teve um sangramento nasal, quando isso ocorre, o que devo fazer antes de procurar um médico, né? E tem assim, sinto muitas dores de cabeça com aura, o que pode ser?
Deixa eu dizer, uma coisa...
Eu não entendi o que é aura, não.
Tá. São acho que duas ou três perguntas.
É verdade.
Então, teve alguém que disse que fez exame e não deu nada.
Não deu nada.
Justamente, as dores de cabeça primária, os exames são normais. Seja a tomografia, a ressonância magnética de encéfalo, sejam os exames de laboratório, de líquor, né? Então, cada um com sua indicação, viu, gente? Não que seja necessário fazer todos esses exames no paciente com dor de cabeça, não.
Tem problema.
É o médico que,
né,
vai avaliar.
Uhum.
Inclusive, essas dores de cabeça primárias, enxaqueca, cefaleia tensional, ensalvas, entre outras, nem é necessário, muitas vezes, o exame, não. A gente não pede, só quando há dúvida quanto às características de dor, a classificação da dor, tá? Mas se essa paciente, ela tem um tipo de dor e ela fez um exame e não deu nada, ela provavelmente, ela tem uma dor de cabeça que a gente chama de primária. Só com essa fala dela, eu não consigo dizer qual que é o tipo dela. Uhum. A gente precisa de avaliar, fazer uma anamnese, uma entrevista completa com o paciente, fazer um exame físico, um exame neurológico. E a partir daí, a gente chega a um diagnóstico. Às vezes, precisa de um exame complementar, como eu disse, quando a gente tem dúvida quanto à origem dessa dor de cabeça. E na maioria das vezes, quando se trata de uma dor primária, a gente nem precisa de exame de imagem. Então, o fato de ela ter um exame normal não significa, né, que a dor dela não seja justificada. Isso é um bom sinal. Significa provavelmente que a dor dela é uma dor primária, que não está relacionada com tumor, com malformação vascular, com meningite, seja qualquer que for a alteração cerebral.
Então, algo simples de se resolver. E com relação aos analgésicos em excesso, isso pode piorar a dor?
Sim, e vale a lembrança para chamar a atenção das pessoas que se medicam muito,
sabe?
É o que
mais existe com dor de cabeça e automedicação.
Isso, os enxaques da vida, né? Esses medicamentos que as pessoas estão tomando, Novalgina, Dipirona, todas essas medicações aí que todo mundo tem em casa, né, Neide? Paracetamol.
Não, vende em qualquer lugar, né?
Em qualquer lugar. Então, o que é importante, gente? O que pouca gente sabe é que existe uma entidade chamada dor de cabeça por abuso de analgésico. Ou seja, naquela pessoa, né, que já teve dor de cabeça e que começa a abusar de analgésico, desses que eu falei, né, seja um analgésico simples, ou um relaxante muscular, ou uma outra medicação que é de costume usar nas enxaquecas, o Sumax da vida, seja qualquer uma dessas. Se a pessoa costuma tomar mais de 2 ou 3 comprimidos por semana, ela já é considerada um abuso, já é considerado um abuso de analgésico. E qual que é o problema disso? O medicamento, ele dá um alívio temporário na dor e logo em seguida retorna. Então, o abuso de analgésico faz a dor perpetuar, cronificar, faz a dor ficar duradoura, aumenta a frequência de dor. Com o passar do tempo, o medicamento para dor, ele vai dar um alívio temporário, né? E essa dor vai aumentando, vai vindo sempre. Uhum. Tem gente que tem dor de cabeça todo dia. Não passa um dia sem ter dor de cabeça.
Dizem que a dipirona em excesso pode os vasos, né? Dilatar os vasos e proporcionar AVC. Isso procede?
Não.
É mentira, né?
Não costuma causar isso, não.
É fake. Neide, bom dia. Tenho muita dor, enxaqueca, mas não consigo descobrir a causa dos tantos que eu até tenho sensibilidade à claridade. Fico com vontade de vomitar. Como faço para descobrir de fato que dor é essa?
Olha, bom falar dessa pergunta e já retomando o que foi perguntado na pergunta
anterior.
Na pergunta anterior, sobre a aura. Uhum. A enxaqueca, quais são as características da enxaqueca? Tô falando dessas coisas por conta do que foi questionado, mas não que alguém possa se autodiagnosticar, né, sem o auxílio de um médico. Mas a enxaqueca, ela pode ser acompanhada com aura visual. O que, que é aura visual? São aqueles pontos luminosos que costumam preceder, que costumam vir antes do episódio de dor e que acompanham essas pessoas que têm enxaqueca. A enxaqueca, ela tem como característica, geralmente a dor acontece só de um lado da cabeça, podendo mudar de lugar, mas geralmente cada episódio é de um lado da cabeça. Ela é pulsátil, a pessoa tem a impressão de que tem um vaso pulsando dentro da cabeça, vem acompanhada de náuseas, de vômitos. A gente chama fotofobia também, que é uma aversão à luz e ao barulho. Então, a pessoa com enxaqueca, quando ela está com crise de dor, ela já sente que ela vai ter a crise. Ela já consegue. É uma dor tão frequente que a pessoa já tem muito conhecimento sobre o que ela sente. Então, quando ela sente que vai ter a crise, né, o ideal seria já tomar uma medicação para tentar abortar a dor, porque a enxaqueca, ela pode durar de 3 até 72 horas. Sem medicação, ela pode ficar até 3 dias. Então, o ideal é essa pessoa, conforme a orientação médica, já tomar uma medicação no pródromo da dor. E essa pessoa, se você perguntar para qualquer paciente, o que, que ela prefere? Ela prefere sentar, deitar num quarto escuro, evitar movimentação, esforço físico, evitar barulho, por conta dos sintomas que acompanham enxaqueca, que é a fotofobia, aversão à luz e ao barulho. Todos esses sintomas, é claro que não é uma receita de bolo. Cada paciente manifesta com intensidade maior um ou outro, às vezes não todos, tá? Mas essas são as principais características da enxaqueca, que é uma dor de cabeça primária. Não está relacionada com tumor, não está relacionada com nenhuma desordem estrutural, inflamatória, né, ou infecciosa do sistema nervoso central.
Doutora Fábia, para finalizar, dor de cabeça tem cura?
Tem tratamento e em alguns casos tem cura, sim.
Yes!
Vai depender da classificação, da causa da dor. Nós estamos falando principalmente das primárias, né? Da enxaqueca, da cefaleia tensional, né? E das causas secundárias, o tratamento vai de acordo com o que for causado, né? Aquela dor. Um aneurisma, vai precisar fazer um procedimento, uma cirurgia, seja endovascular ou cirurgia aberta, né? Um tumor, cada caso vai ser avaliado, uma cirurgia para tratar, não uma meningite, antibiótico. Então, as secundárias, o tratamento é à parte, porque vai depender da causa, correto?
Correto.
Mas das primárias, né, a gente tem opções de tratamento. O que, que eu posso dizer? Existe o tratamento não medicamentoso, que já foi abordado aqui, que é de igual importância ao tratamento medicamentoso. E existe um tratamento que é realizado por no mínimo 6 meses... com uma medicação que a gente chama de profilático, é uma profilaxia de enxaqueca, que é para evitar, diminuir a frequência de dor, tá? A gente usa medicamentos, os medicamentos de primeira linha são antidepressivos tricíclicos, né? A gente usa também anticonvulsivantes, duas medicações dessa classe. A gente tem as medicações para serem usadas conforme o caso e são medicações de uso contínuo por pelo menos 6 meses, sendo avaliadas, né, durante esse período, tá? E o objetivo é diminuir a frequência de dor, né? Tem gente que tem um sucesso de pelo menos 60%.
Que bom.
E isso a gente mede objetivamente através do calendário de dor, do diário de dor que a gente pede pro paciente preencher pra gente conseguir mensurar esses episódios de dor, a duração. Então, associando o tratamento medicamentoso com o tratamento não medicamentoso, a taxa de sucesso pode chegar a 95%, como eu tenho um paciente no consultório que me referiu isso recentemente. Então, foi um caso que chamou bastante a atenção pelo sucesso do tratamento. O paciente que convivia com dores diárias, né, com bastante prejuízo na vida social, na vida do trabalho dele, e conseguiu esse sucesso com tratamento medicamentoso e não medicamentoso, tá certo?
Doutora Fábia, eu quero lhe agradecer imensamente, espero você mais vezes aqui no nosso programa, tá? Onde você atende, deixa o contato aí para as pessoas que puderem interessar. Tá sem o contato?
Não, eu gostaria de de complementar aquela última questão, que além do tratamento com medicamento e aquelas outras orientações, nos casos de enxaqueca, existe um aparelho que chama Céfalo. Ele é um estimulador, né, transcutâneo do nervo trigêmeo, que a gente usa nos casos de enxaqueca refratários à terapia medicamentosa, naqueles pacientes que não respondem bem aos medicamentos para o tratamento, para profilaxia. A gente tem algumas opções, a gente tenta as opções que a gente pode usar naquele paciente e ele não responde. Tem casos muito refratários. Então, seria uma outra opção, que é como um aparelhinho que é usado por 20 minutos por dia, né? É um estimulador transcutâneo, como se fosse uma diademazinha, assim, para ficar mais claro para as pessoas em casa entenderem. E esse aparelho, ele estimula um nervinho que passa aqui na lateral, né? Que fica aqui na passa aqui na lateral da cabeça da gente, chama trigêmeo. E isso proporciona uma diminuição maior que 50% da frequência de dor de cabeça, de enxaqueca. E diminui em até 75% o uso de medicamento para dor. Então, é uma opção também que a gente pode usar no paciente refratário à terapia, tá? E tô querendo frisar isso porque, para a maioria das pessoas, é desconhecido.
É algo novo, né?
É novo, exatamente.
A gente agradece e deseja sucesso. Contato?
Obrigada. Eu atendo na Neuroclean, é um consultório de neurologia, lá no 5º andar do Centro Médico de Guanambi, que é ao lado do Hospital do Rim. Atendo até fevereiro, estou atendendo mensalmente lá, que eu ainda estou em Belo Horizonte. Venho mensalmente aqui em Guanambi atender. Mas a partir de fevereiro eu venho de mudança e estarei à disposição aqui para atender a população de Guanambi e região. Atendo também no Hospital Nova Aliança. Né? Nessa vinda eu atendo lá e no meu consultório. No Hospital Nova Aliança a gente atende vários convênios, tá? Então, a população que necessitar, que tiver o convênio, pode estar marcando lá no Nova Aliança.
Ok, tá, obrigada.